A vingança. Naquele momento, eu percebi que um homem estava escondido na parte lateral do orfanato, onde havia algumas janelas que eram daquele quarto. O homem era negro e de baixíssima estatura. Ele estava indignado com tudo o que estava acontecendo ali. Eu percebi que ele estava com muito ódio. Ele, assim como nós, presenciou a lamentável cena. Olhe, Osmar, quem é esse homem? É ele o responsável pelos jardins e pelos cavalos que servem a Joubert. É também seu cocheiro. Trabalha aqui no orfanato. Qual o nome dele? Sebastião, mas conhecido como Tião. E o que ele faz aqui observando tudo isso? Olhe e verás. Algumas horas se passaram. A chuva agora era apenas uma garoa. O frio era intenso no lugar. O tal Sebastião estava com uma capa de couro que lhe cobria todo o corpo. Ele usava longas botas que quase chegavam ao joelho. Na mão, ele tinha uma enorme faca. O homem se afastou e foi até as cocheiras. Nós o seguimos. Ele chegou no lugar, retirou a capa e se sentou sobre um monte de feno. Seu rosto estava todo molhado, não sei se era da chuva ou suor. Em suas mãos estava a faca e uma pedra que ele insistia em amolar o objeto lentamente. No seu rosto eu pude ver muito ódio. Ele trincava os dentes. Chegamos e nos sentamos do outro lado, bem próximos a ele. Lucas e Francisco permaneciam calados. Nessa hora eu me acalmei, não sei explicar, mas fiquei calmo. Aquelas imagens não saíam de minha mente, mas meu coração estava calmo. As horas se passaram até que Sebastião se levantou, colocou novamente a capa e se dirigiu ao orfanato. Nós o seguimos novamente. Sebastião percebeu que todos estavam dormindo. Ele entrou pela porta dos fundos onde fica a cozinha, retirou as botas e começou a caminhar em direção ao quarto de Joubert. Nós entramos atrás dele. Em passos lentos, ele se dirigiu até o quarto pelo extenso corredor. A escuridão só era quebrada por uma pequena lamparina que estava sobre uma pequena escrivaninha no quarto de Joubert. Lentamente, Sebastião se aproximou e, em um golpe certeiro, desferiu a primeira facada no peito do homem. Foram muitas facadas. Sebastião colocou a sua mão esquerda sobre a boca de Joubert, que teve seu grito de pavor abafado. A morte foi cruel. Após constatar que Joubert estava morto em sua poça de sangue, Sebastião pegou todo o dinheiro arrecadado em uma gaveta e deixou o lugar. Seguimos ele até ao lado de fora do orfanato. Ele já havia preparado o melhor cavalo e sua fuga foi fácil. Lavou as suas mãos sujas de sangue, subiu em um cavalo e sumiu em meio à garoa fina e fria. Ninguém no orfanato ouviu ou assistiu o crime. Naquele momento voltamos ao quarto, eu, Lucas e Francisco. O ambiente foi invadido por uma névoa negra. E eu pude ver quando quatro homens vestidos de preto pegaram o espírito de Joubert e o tiraram dali. Voltamos à varanda e nos sentamos nos sofás. Eu estava apavorado com tudo aquilo. Havia em meu coração mistos sentimentos. Está melhor agora, Osmar? Em que sentido? Está menos impressionado com o que você viu? As duas cenas me impressionaram muito, Francisco. Eu não gostaria de ter visto nenhuma delas. Eu acho que uma coisa dessas não se paga com a morte. Perdoe-nos, mas é necessário que você veja e relate tudo para que possa compreender nosso trabalho. Sim, não se preocupe, disse. E agora? E agora o quê? Para onde vamos? Vamos voltar ao presídio? Disse Francisco. Sim, vamos. Em poucos segundos chegamos ao lugar. Logo percebi que aquele homem que estava ali sofrendo era Joubert. Ele estava sentado na cama, eu pude ver as suas costelas. Magro, barbudo e acabado, eu vi aquele homem ali pagando pelos seus pecados. Eu posso te perguntar uma coisa, Francisco? Sim. Se Joubert foi assassinado, como pode ele estar aqui preso? Estamos na vida seguinte dele. Então essa prisão está na vida dele, depois daquele dia que ele foi assassinado? Sim. Logo que chegou à vida espiritual, ele pediu uma outra oportunidade. Essa lhe foi concedida. Mas o que será que ele fez agora para estar preso? Quer mesmo ver?
Sim, precisamos saber o que ele aprontou dessa vez.
Venha, vamos voltar à caverna, disse Francisco, pondo-se a caminhar em direção à porta. Nos levantamos e voltamos à caverna no umbral. Não havia ninguém lá. Francisco então pediu para que aguardássemos a chegada de Virgílio. Ele precisaria autorizar que eu fosse levado àquela vida de Joubert. Passados alguns minutos, Virgílio apareceu e sentou-se em seu costumeiro lugar. Eu e o Lucas já estávamos sentados esperando pelo nobre espírito. Francisco estava de pé, ao lado do trono, esperando por Virgílio. Ele chegou, nos cumprimentou e se sentou rapidamente.
— O que tens para contar agora, Francisco?
— Eu preciso de sua autorização para levá-los à vida atual de Joubert.
— Leve-os. Tem minha permissão.
Nesse momento, Maísa chega ao lugar. Percebi no olhar de Lucas que ele ficou feliz com a presença da moça.
— Olá, senhores, disse a linda jovem ao chegar.
Maísa passa muito perto de nós e cumprimenta Lucas com um aperto de mão.
— Como vai, Lucas?
— Eu estou bem. E você?
— Estou ótima.
Ela então senta-se em uma cadeira muito próxima à de Virgílio. O nobre obsessor se ajeita na cadeira e nos olha com seriedade.
— Lucas, você ainda não esqueceu Maísa?
— Como assim não esqueci, Virgílio?
— Maísa me contou sobre o passado de vocês.
— Não tem como esquecer o que vivemos juntos na França, disse Lucas.
— Realmente você e Maísa foram muito importantes para a vitória de Joana.
— Estávamos preparados e os 9 dias foram suficientes para o que aconteceu.
— Pena você ter desencarnado naquele dia, Lucas.
— Estava em meu destino que seria assim.
Eu admiro muito o sentimento que Maísa e você nutrem um pelo outro. Sei que não é amor. Sei também que vocês viveram uma grande paixão. Mas isso é coisa do passado. Deixemos o passado onde está.
Sim, o que sinto por Maísa, na verdade, é uma grande admiração pelo que ela é e pelo que faz por todos. Foi sem dúvidas a melhor escolha que fiz quando a convidei para trabalhar ao meu lado.
Você é um homem de sorte, Virgílio. Disse Lucas.
Obrigado, disse Virgílio.
Maísa levanta-se e aproxima-se de nós. Lucas se põe de pé. Eles se abraçam como se precisassem daquele abraço para selar a saudade. Foi um abraço longo, assistido por todos que estavam ali.
Você é muito importante para mim, Lucas. Saiba que jamais esquecerei o que você fez naquele dia.
Eu faria tudo novamente, Maísa.
Intrometido, eu perguntei. O que você fez, Lucas?
Essa é uma longa história, Osmar. Depois eu te conto.
Maísa sorriu e abraçou Lucas novamente. Seu sorriso encantou todos os que estavam presentes. Eles se afastaram e Francisco nos convidou a continuar. Virgílio olhava tudo serenamente.
Vamos, senhores. Vamos à vida de Joubert?
Sim, disse Lucas, se levantando e me puxando pelo braço.
Venha, Osmar. Vamos.
Saímos da caverna. Havia um traço diferente no rosto de Lucas. Eu percebi que ele estava melhor, mais aliviado, mais feliz. Mas o que será que aconteceu naquele fatídico dia? Por que aquele abraço? Eu precisava entender por que o Lucas reagia sempre à presença de Maísa.
De Osmar Barbosa. A encarnação é como uma roupa nova. Precisamos ter cuidado com ela.